Sabe aquele sentimento de início de namoro, quando você só quer estar perto da pessoa amada, compartilhar seu dia e planejar um futuro juntos? Mas ninguém te prepara para o quão difícil é quando tudo chega ao fim. Ou talvez até avisem, mas você não escuta. Às vezes, a dor do término parece que vai durar para sempre. Aí as playlists ficam mais tristes, qualquer filme te faz chorar e você tem certeza de que um dia vocês ainda vão voltar. Até que aos poucos você começa a enxergar o fim como um livramento. Afinal, quem nunca cruzou com um ex na rua e pensou: o que eu tinha na cabeça quando namorei você? A verdade é que quando as coisas desandam, só resta esperar o tempo curar seu coração partido e a história do término se tornar motivo de risada ou um aprendizado. E é esse momento que chegou para aqueles que mandaram sua história para o episódio de hoje do De Boca em Boca. Nós convidamos a gerente de comunicação da Uma Penca, Tainara Melo, e o maquiador da Chico Rei, Lucas Melo, para compartilharem suas próprias experiências com esse tema e também comentar as histórias de vocês com a gente. Sejam bem-vindos!
Oi, obrigado! Tô muito contente de estar participando aqui do podcast pela primeira vez. Acho chique, hein?
Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Tô animada pra falar sobre esse assunto, porque eu gosto muito.
Gosto muito do término, né? Quando é pra ser, quando
gosto
é pra terminar.
Eu gosto de falar do término dos outros.
Então.
Então bora começar, gente.
Fofoca, perrengue ou aprendizado? Tudo depende da entonação. Tá começando De Boca em Boca, quadro do Chico Rei Cast. Puxa a cadeira que lá vem a história.
Então, antes de contar a história da Gabriela e Saboia, eu queria saber se vocês acham que é preciso um período de luto pós-término em que ninguém fica com ninguém. O que vocês acham?
Ai, eu tenho muito lugar de falar nisso, porque eu vivo meu próprio luto. Agora, ninguém fica com ninguém, eu acho que a outra pessoa, ela fica de imediato. Inclusive, eu já vou contar uma história aqui, ódio, hoje que eu não posso me expor. Não, mas teve um ficante, que os términos com ficante pra mim são os mais doídos. E teve um ficante que terminou comigo um dia e ele, tipo assim, ele meio que terminou com certa pressa e falou: pô, eu tenho que ir lá na rua tal, que ia ter uma festa. Eu tenho certeza que ele pegou alguém nesse dia logo depois me dar um pé na bunda. E eu fiquei, tipo assim, mais de um mês sem querer beijar ninguém, porque eu tava vivendo aquele luto intensamente. Eu preciso desse tempo, porque eu acho que eu gosto de emergir na minha própria dor, fazer um drama, entendeu? Aí eu vejo a série, você falou ver filme triste.
Canceriana?
Cara, não, eu sou ariana. Olha,
eu sou canceriana, eu faço isso.
Pois é, mas é horrível porque meu signo não me ajuda nessa parte. Não, eu não sou ariana nesse aspecto.
Eu também sou ariana e posso dizer, não ajuda nada também. Eu sou bem sentimental em alguns aspectos e preciso desse luto. Sem ele, pra mim, a vida não segue. Inclusive, o último luto que eu vivi durou bastante tempo. Um ano aí que eu tentei, inclusive, sair dele, mas demorou, assim. Precisei de muita Lana Del Rey e comidas calóricas pra poder superar. Mas, assim, também quando supero, gata...
Nunca mais, né?
Nunca mais.
Eu sou assim também. Eu gosto de ter meu período de luto pra quando a pessoa vier rastejando, porque ele sempre vem.
É...
A gente fala assim, meu filho, não...
Passou o tempo, né?
Esse que terminou com pressa apareceu depois de novo. Viu? Nunca mais vi, nunca mais vi. Nem faço questão.
É sobre isso. Bom, mas aí voltando pra história da Gabriele, o ex dela não teve luto nenhum. Olha só o que ela contou. Meu ex só queria saber de ficar enfiado na casa do pai de santo dele malhando. Esse mesmo pai de santo era o personal dele. Segundo ele, ainda não sabia como dividir o tempo entre eu, a religião e a farda. Resolvi terminar no dia 31 para o dia 1º de janeiro. Alguns meses depois, eles assumem um romance dizendo que a data dele seria no dia 5 de janeiro. 4 dias depois que eu terminei. Se esse romance já não existia antes de eu terminar, eu sou uma geladeira Brastemp.
De muitas camadas, mas eu
muitas amei. Camadas. Eu confesso que eu fiquei um pouco reflexivo já no Pai de Santo Maromba. E aí depois eu fui processando. Mas, nossa, muitas camadas. E aí, Tainara, o que você...
Eu gostei da história porque é uma coisa que eu acho que daria um bom roteiro. Mas no lugar dela eu ia estar numa fossa até hoje.
Nossa.
Eu acho que eu não ia me recuperar bem desse baque de falar, cara, eu fui corna por muito tempo.
Não, imagina, a oportunidade ali pra ele, o pai de santo, estavam lá, né? Você agachou, já faz uma oração.
Sim.
Eu achei muito bom todos esses detalhes.
Muito bom, né?
Porque primeiro você tava lendo aí dela contar, tipo, ah, ele ficava direto na casa do pai de santo. Aí eu pensei, pô, dedicado na religião.
É.
Interessante, né?
Claro.
A escolha da pessoa, dependendo da religião.
Que também é personal trainer.
Que também é... Isso
você
que ele
vê,
pegou
já
é o
vai
personal dele.
Edificando o físico e espiritual de uma forma muito atrelada, né?
Gente, Essa história, esse 5 de janeiro aí deve ser do ano anterior.
A história que eu vou contar agora é de uma amiga da Vanessa, que foi quem mandou a história pra nós. Ela disse que a amiga quis atingir o marido no ponto fraco, o bolso. Uma conhecida minha descobriu que estava sendo traída. Ela não falou nada pro marido e eles estavam com uma viagem de férias marcada. Chegando lá, ela disse que esqueceu o cartão, pegou o dele emprestado e que aceitaria o que gastasse quando voltassem. Ela comprou sapatos, casacos, bolsas, carteiras, acessórios, tudo no cartão dele. E aí, quando eles voltaram da viagem, ela não deixou ele nem desfazer a mala, contou que sabia da traição e botou ele pra fora de casa.
Yes.
Loba.
Yes, queen!
Eu espero que ela tenha comprado na Chico Rei isso tudo também.
Tomara!
Tomara que ela tenha feito um... Nossa, sim. Queen, gente, eu faria igual, vou dizer pra vocês.
Ah, eu não teria coragem.
Uma dança com ex, assim?
Ah, eu só falei mal, assim, contei coisas que eram secretas.
Contou no podcast.
Contei no podcast, com certeza. Contei alguns, sim.
Nunca mas me vinguei, mas eu acho que tem um pouco disso em mim. Acho que se um dia eu tiver a oportunidade, como essa querida aí fez, eu faria, gente, pelo amor de Deus. Aproveitar e já, né? Vai sofrer? Que seja
junto, né?
Junto com uma fendezinha, uma bolsinha Prada, uma Chico Rei, é isso.
Vocês acreditam em intuição? Vocês acham que a gente sabe das coisas antes delas
muito
acontecerem?
Eu acredito.
Eu acredito muito. Nossa, eu tenho que inclusive acreditar mais, porque às vezes eu sinto e eu fico duvidando, só que, gente...
É porque às vezes não é nem intuição, né, gente? Às vezes o negócio tá na cara e você quer bater no martelo que... Quer insistir,
doida.
Quer se fazer de doida. Por exemplo, você manda mensagem pra uma pessoa, a pessoa não te responde. Você fica pensando por que ela não respondeu. Gente, isso é mais que intuição. A não resposta já é uma resposta,
total,
sabe?
Total, total. O Marcos Bernardino contou uma história em que a intuição foi tão forte que veio em formato de sonho. Pedi autorização pro meu amigo pra contar a história dele, mas não vou dizer os nomes reais. Meu amigo Enzo tinha um melhor amigo, o Miguel. Enzo e Miguel eram amigos há mais de 20 anos e faziam tudo juntos. O Enzo começou a namorar a Ana e tudo ia bem, eles estavam juntos há 6 anos. Aí um dia ele sonhou que a Ana dava um tiro em seu peito enquanto o Miguel esfaqueava ele pelas costas. Nisso ele ficou com um sonho na cabeça e confrontou o Miguel e perguntou se algo tinha acontecido entre ele e a Ana. E o caso foi confirmado, o Miguel e a Ana começaram a namorar e o Enzo terminou tanto o namoro quanto a amizade.
É, foi um santo dele que mandou esse sonho, eu achei maravilhoso, inclusive, porque né, foi um livramento, esse término do Enzo, né? O Enzo é o amigo que foi traído.
Isso, o Enzo é o pobre coitado.
Só que assim, eu acho que nessa situação tudo já é muito ruim, porque é uma amizade de muito tempo, um namoro que eu não sei de quanto tempo, mas de qualquer forma
seis
é um namoro.
Anos, eles
seis anos,
juntos,
né?
É.
Muito tempo.
Muito tempo, uma amizade de 20
de
anos, de infância.
Ai, que triste, né, gente?
Ai, gente.
Talaricagem não tem perdão lá em casa.
O pior pra mim foi eles terem começado. Eu não perdoo também.
Eu não perdoo.
Eu
não perdoo.
Nossa.
Eu acho que o pior pra mim foram os dois começando a namorar depois. Tipo assim, tu tem estômago pra isso? Ah, eu perdi meu amigo aqui de 20 anos porque eu fui talarico.
É.
Cara, mas eu sou muito dessa parada que, tipo assim, às vezes as coisas acontecem quando você tá namorando, assim. Tipo, você conhece alguém, você tem uma afinidade, às vezes é amigo da sua namorada. É uma filha da putagem, é? Mas avisa antes.
Então, você sentiu o clima antes de trair? Por que você não tem uma conversa sincera? Vai doer? Vai
isso,
doer.
Vai.
Mais pra pessoa que levou o pé na bunda? Com certeza, mas...
É.
Só que, gente, descobriu uma traição...
É, eu acho que o mal das pessoas, assim, no geral, quando elas se relacionam, é elas pensarem que alguma questão difícil que surge vai sumir por si só. Tipo, ah, não, eu vou jogar isso pra debaixo do tapete, uma hora se resolve, tipo, nessa situação. Ai, comecei a me envolver com o melhor amigo do meu namorado, tô sentindo coisas, eu... Tipo assim, fala sobre isso, sabe? Ainda mais um relacionamento de tanto tempo, foi o que o Lucas falou, vai ser difícil? Vai, mas você não vai deixar de sentir as coisas que você tá sentindo.
Agora, imagina... Realmente foi uma facada e um tiro também, né,
foi,
gente? Porque
foi.
Lidar com o luto de um término, sendo que você terminou pra ficar com uma pessoa próxima a você também, né? É uma dupla traição.
O ciclo não mudou de amizade ali.
Quando você tá conhecendo a pessoa, você tem um amigo de 20 anos, ele já é parte da sua família.
Já,
ele vai na sua casa, ele conhece seus pais. Tipo assim, imagina toda a dor de explicar isso, não só para os amigos próximos, mas para a família também, o que, que aconteceu com a sua ex.
Pois é,
ela tá com...
Ai, gente, é uma dor de cotovelo para levar para o resto da vida.
Nossa, eu espero que eles dois tenham sido muito infelizes.
Nossa, eu também, quando eu li, eu fiquei assim, nossa, tomara que eles...
Aí, não, mas karma não, eles que vem estão casados disso. E muito felizes. É porque a gente sabe que nem é só gente boa que se dá bem, infelizmente. Ah, é.
Eu não ficaria tranquilo numa relação sabendo que a pessoa traiu a outra pra estar comigo. Tipo assim, eu sou a próxima, isso é certeza.
É, gente, mas é isso. Depois dessa grande loucura de acontecimentos, de términos muito problemáticos que a gente recebeu aqui, né? Eu queria, vou ser sincera, queria ter recebido um término assim, ah, a gente terminou e virou melhor amigo. Será que vocês acreditam?
Ai, eu acho essas histórias ridículas.
Eu acredito. Eu poderia compartilhar alguma coisa relacionada a isso,
conta
por exemplo.
Agora.
Eu tive um relacionamento com um rapaz durante 2 anos. A gente nunca se assumiu como namorado. E a gente terminou nesse clima. Algumas pessoas souberam.
Amizade que... na hora. Terminou, não, vamos ser amigos.
Não,
teve um gap.
Teve o gap. E foi um gap longo, assim, sabe? Uhum. E por incrível que pareça, o que uniu a gente de novo foi Free Fire, galera. Porque a gente tava durante a...
Então, além de ser um ex-namorado, é um nerd.
É um nerd, A gente tava na pandemia. A gente ficava junto antes da pandemia, um pouco na pandemia. E depois que eu voltei pra minha cidade natal, a gente ficou um tempo afastado, que pra mim foi ótimo, né? Eu precisava desse tempo sem conversar com ele, até porque a gente terminou, gente, não foi por acaso. Foram 2 anos no qual a gente escondia que a gente se relacionava. Isso aí ficou cansativo em um nível. A gente só se encontrava...
Em off.
É, resumindo.
Nossa, vocês não davam um não. Cinema juntos?
Juntos, não tinha rolê a dois.
Mas
quando a gente
ele
dava
não era
rolê,
assumido ou ele não queria assumir você?
Ele não queria me assumir. Eu tinha vontade.
Como pode, né? Tipo assim, se eu tenho um homem igual o Lucas, eu quero desfilar com ele.
Eu acho que ele ia assumir, porque eu ia falar, gente, todo mundo ia achar que ele é muito bonito pra mim.
É, vai cair um critério sobre mim.
Eu vou ficar muito humilhado. Sabe, é. Não conta pra ninguém, não, se ele deu mais chance, pelo amor de Deus.
Aí depois, gente, foi... tranquilo, eu percebi que não ia ter porquê. Na verdade, caiu naquele negócio de, sério que isso aconteceu ou foi um delírio da minha cabeça? A gente era amigo, e eu acho que a gente é amigo hoje em dia também. Também acho que eu me coloquei também em algumas situações, sabe? Eu permiti passar esses 2 anos, eu deveria ter cortado mal pela raiz, ou então...
É, mas quando você tá envolvida numa história, a ideia do término é muito mais difícil. Depois que passa, você fala, nossa, eu não devia ter aguentado tanto.
Total.
É.
Porque
total.
Você só tem a visão do que aconteceu depois que aquilo acontece.
E sem falar que você fica com aquela sensação de, tipo, nossa, se eu terminar com essa pessoa agora que já me conhece tanto, eu vou ter que começar do zero, sabe?
É,
tipo,
tem uma preguicinha, né?
Dá uma preguiça muito grande. Tá na hora da gente anunciar o prêmio do programa. Qual história vocês acham que merece? Lucas nunca participou. Quem tem a melhor história ganha um cupom de R$50 no Chico Rei.
Que tudo!
É, e dessa vez a gente teve muito participante, a gente recebeu 14 histórias, foi muito difícil de selecionar. Mas enfim, dessas histórias que a gente comentou hoje, eu quero que vocês votem na que vocês acharam mais legal.
Dessa vez o meu voto vai pra facada.
É, eu vou votar nele também, porque assim, cara, o cara já perdeu um amigo de 20 anos.
É.
Já perdeu a namorada de 6 anos, que beleza, foi livramento, mas assim, dá um cupom, sabe?
Tipo, toma
esse trauma aí.
R$50, vai.
O que ele gastou de terapia? Tipo assim, vamos dar R$50 pra ele usar no site?
Por favor.
Eu acho que vocês têm razão, acho que o Marcos merece esse cupom, porque pelo menos ele compartilhou a história do amigo pra trazer risada pro povo, trazer uma aprendizagem.
Fez uma chacota do amigo.
Humilhou o amigo dele, que já foi mais humilhado que não sei quem. Parabéns, Marcos, você ganhou R$50. Você ganhou R$50 pra fazer compras. E a gente espera que você compartilhe isso com seu amigo, porque vamos ser sinceros, ele já sofreu o suficiente. Ele merece, pelo menos, esse descontinho aí no nosso site. Aí agora, gente, vem a última parte do programa, antes do encerramento, que é o Conta Outra. O Conta Outra é o seguinte, o nosso produtor vai contar uma história e a gente tem que ver se a gente tá craque em saber o que é mentira, o que é verdade, o que é história falsa que é enviada pra cá. E a gente tem que descobrir se essa história dele aconteceu ou se ele inventou aqui pra trazer pra gente. Preparados?
Ah, Conta Outra!
Eu e minha ex-esposa nos divorciamos. Típico término de casamento. Eu queria mais espaço e ela queria mais atenção. Decidimos seguir caminhos diferentes. Apenas um problema. Nenhum dos dois estava disposto a se mudar do apartamento que havíamos comprado. Até o dia em que a gente finalmente vendeu o AP com um prejuízo bem grande, fizemos a vida um do outro um inferno. Eu fazia festas, ela recebeu um date enquanto eu estava lá. Após muitos anos de ódio, ela viajou o mundo e eu consegui engatar com o meu trabalho. Um dia nos vimos na rua e tivemos uma conversa agradável e nos despedimos.
Cara, isso é um filme, eu tentei lembrar qual, porque isso é muito, muito enredo de filme. Eu não
uma sinopse feita, assim, ó.
É, parece
um eu filme. Acho que parece um filme, mas também não é impossível de acontecer, né?
Gente, mas essa de, ah, eu fazia festas, ela recebia dates, isso é a cena de filme mesmo. Eu
gente, não tem aquele filme com a Jennifer Aniston, não é isso, esse filme?
É com a Jennifer Aniston?
Com aquele cara também que ele não faz nada pra ajudar ela, que ela pede pra ele comprar.
É com ela. Tem alguma coisa que quebra uma janela na cena do filme. Não tem uma quebra de janela nesse filme. Eu já assisti esse filme.
Sim, deixa eu procurar o nome do
aquele
filme.
Aquele ator, não, Vince. Eu amo
Vince. Vince alguma coisa, Vince. Né?
Qual o sobrenome dele?
Vince Vaughn.
Vince Vaughn.
Separados pelo casamento. Chama The Breakup.
Esse filme é muito bom. É.
Caraca, vocês chegaram na fonte.
Mas,
então,
por favor...
Parabéns, vocês acertaram e lembraram o filme. Eu sabia que vocês acertaram, mas lembrar o filme, fiquei impressionado.
Perfeito, muito
tô
bom.
Bom, gente, estamos chegando ao final do episódio. Foi muito legal estar aqui com vocês, eu amei. Rolaram muitas fofoquinhas. Eu espero que todo mundo que mandou as histórias se sinta abraçado pela gente, porque a gente também sofreu com o término. Então, a gente estava rindo, se a gente estava achando engraçado, é porque... A gente se identifica. É. Obrigada por terem mandado e compartilhado a história de vocês. Continuem sempre participando com a gente.
Ai, obrigado. Amei participar, gente. Ó, se posso deixar uma dica pra vocês, ouvintes aí, é que saibam o seu valor, sabe? Não se submete a qualquer coisa, não. Porque aí vai ser melhor, eu acho, passar por esse período aí de término, se você estiver passando por esse momento.
Adorei, eu amei participar do episódio também, adorei as histórias, adorei compartilhar um pouquinho de algumas minhas também. É sempre bom estar aqui, conversar, me expor e comentar da vida alheia, que é uma coisa que eu adoro.
Ai, amo!